Alguém aqui, quem aqui viu a Aventura de Pi? Tá. Vou contar o filme final, não, gente, mas tem uma cena de baleia lá. Tem uma hora com uma baleia, meio da profundeza. Eu falei, se fosse Aventuras da Márcia, o filme acabava ali. Não ia ter ataque do coração, acabou o filme. Porque ela é estrondosa. Eu fico imaginando o pulo, né? A cena que eu ia mostrar que era um pulo da baleia. Que tamanho todo. É deslumbrante. Eu ia colocar também passarinhos. Porque é incrível, gente, quando você vê alguns passarinhos que foram pintados à mão, não é verdade? Assim, delicados. É admirável. E é interessante que quando a gente vê essas coisas, a gente admira. E é claro que um animal não pode admirar outro. Um golfinho não olha um salto da baleia e fala, um passarinho, ainda mais as fêmeas, geralmente um animal, as fêmeas são menos coloridinhas, né? Que coisa, né, gente? Mas assim, quando a gente massa, a fêmea fica assim, que tem uma cor, não existe isso. Você fala, claro, né, massa? São animais irracionais. Mas mais do que isso, os animais não admiram porque eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente a gente, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, nós podemos admirar, nós podemos vislumbrar e nós podemos planejar. Nós podemos adorar. Somente nós. E, como falei, é muito mais profundo do que a gente pensar que somos seres racionais. Não. Somos racionais porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai guardar aqui na cabeça são dois conceitos, e depois vou juntar esses dois. O primeiro conceito é: nós somos naturalmente adoradores. Não estou falando de adorador a Deus. Mas nós, pela capacidade que nós temos de vislumbre, de admiração, só nós podemos adorar. Então, vamos falar junto? Primeiro, somos naturalmente adoradores. Vamos lá? Somos naturalmente adoradores. Beleza. O segundo conceito teria aqui uma imagem de um coração e um cérebro lutando. Sabe aquela coisa assim? Que aí, se você pudesse mudar, ao invés de falar coração e cérebro, você falaria o quê?
Mente.
Mente e? Coração, sentimento, emoção. A gente tem aquela ideia que, geralmente, né, socialmente falando, a mulher é mais o coração, a emoção, e o homem é mais a razão. Ou mesmo que não seja assim, a gente sempre acha assim, ou você age com a razão, ou você age com a emoção. E biblicamente não é bem assim. Nós não vamos poder abrir todos os textos, mas confie em mim que está lá na Bíblia. Depois eu posso passar, quem tiver interesse, eu passo esses dizeres, esse roteiro com os textos bíblicos. Deuteronômio 10 fala, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, quando falar amar de coração, tudo bem, né? Tamo junto, porque tem a ver. Dia dos namorados, um monte de coraçãozinho, né? Perfil de Facebook, então fica aquela coisa, cheio de coraçãozinho. Porque a gente associa o coração a amor, a emoção. Mas olha, tem um versículo que se eu começar a falar aqui, vocês vão continuar, porque é um versículo muito conhecido. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aí, você já alguma vez percebeu que não é estranho falar que o coração que fecha plano? Se eu fosse pegar um outro órgão, fica aqui. Se eu fosse pegar algum outro órgão do corpo, eu não falaria coração. Usaria mente, né? A mente pode fazer plano, não é isso? Coração fazer plano? Mateus, capítulo 7, fala assim, do coração do homem procede os maus desígnios. Em outra tradução fala, do coração do homem procede os maus pensamentos. Opa, pensamento não é do coração. Pensamento da cabeça, da mente. Mas, na verdade, essa associação que nós temos, que todo pensamento tem a ver com a mente e o coração são as emoções, isso não é bíblico. O conceito de coração, ele é abrangente. Ele tem tudo isso, ele tem a questão da razão, ele tem a questão do planejamento. do pensamento, da vontade. Então, essa ideia, quando a gente vê coração na Bíblia, não tem nada a ver com essa ideia ocidental que nós temos. Que é aquela coisa assim, que é quase irracional, né? Ah, eu pensei com coração. Daquela ideia assim, você tirou toda a sua razão e tirou fora. Não é. Biblicamente, esses textos mostram, tem outros. Tem o Provérbios 15 e 14, não estou lembrando agora, mas ele também menciona essa questão do planejamento e o coração. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é o coração quando a gente fala na Bíblia. É a ideia de alma, mente, conhecimento, razão, reflexão, memória, resolução, determinação da vontade, lugar de emoções e sede de pensamentos. Opa! Só que eu trabalho com adolescentes também na minha igreja, e eu gosto muito de falar com eles aqui, esse negócio, dessa ideia que a gente não manda no coração, não é bíblico não, porque não... Determinação da vontade. Então, eu não escolho porque eu me apaixono, é ruim, hein? Isso é roteiro, gente, de sériezinha de adolescente. Biblicamente não existe isso não. O coração não é nada desprovido. Então, aí a gente vê o outro conceito. Primeiro é, nós somos... naturalmente adoradores, somos naturalmente adoradores. Segundo conceito, o coração é a sede do pensamento e do sentimento. Vamos junto? O coração é a sede do pensamento e do sentimento. Agora, vamos juntar esses dois? Aí eu vou ler, minha Bíblia tem algum lugar? Aqui, está tudo pertinho. Esse texto eu vou ler para vocês... Ele volta.
O que aconteceu, gente?
Parou.
Ai, meu Deus.
Não gostou de mim.
Tá difícil, hein, irmã?
Tá difícil.
Mas vamos que vamos.
Vamos. Esse texto eu quero ler para vocês, porque é muito interessante quando um pessoal vai atrás do profeta Ezequiel. E eles querem, de alguma forma, consultar o Ezequiel. E Deus dá uma palavra para esses homens.
Lanterninha, não dá lanterninha.
Ah, lanterninha. Você quer usar? Então, joia. Então, vamos ver, gente. Lembrando, Ezequiel, profeta, está lá na Babilônia. Ele vai junto com Daniel. Só que Daniel fica na corte, ele fica na plebe. Então, ele fala assim. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porquanto fala a eles e diz-lhes, assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O texto continua, mas trata exatamente ídolo do coração. A gente ter aqui dentro. Não está falando de idólatra no sentido que tem alguma coisa externa. E nem está falando do ímpio. Está falando aqui de anciãos. Pessoas, vamos dizer assim, os crentes. Estão ali todo domingo na igreja. O Senhor fala, tem ídolo aí no coração. Ídolos no coração, gente. Calvino já falava isso. Ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria tem a ver com o seguinte. Quando você adora Deus, não é idolatria, é adoração. Quando você adora o que Ele criou, aí é idolatria. Se eu adoro Deus, é adoração. Se eu adoro o que Ele criou, é idolatria. E, de novo, não é uma coisa externa, é interna. A gente cultiva ídolo no coração, porque nós somos naturalmente adoradores. E nós precisamos entender que nossos filhos vão adorar. Eles já adoram. Mas não quer dizer que eles adoram a Deus. Nós também adoramos, Mas não quer dizer que a gente adora a Deus. Que é isso, Márcia? Tá vendo? Olha só, olha. Sente só, Márcia. Depois de uma chuva dessa aqui na igreja, só, ó. Crente dos bons que eu sou. A gente é muito gente boa com a gente, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente adora o que tá que nos cerca. A gente adora aquilo que é a fonte da nossa segurança. Muitas vezes pode ser o emprego, muitas vezes pode ser o cônjuge, muitas vezes pode ser o filho. Lembra de Eli? Ele honrou os filhos mais do que o Senhor. Ele idolatrou. Então, nosso alvo como pais, primeiro, é a gente trabalhar o próprio coração. Que ídolo está aqui dentro? Quantos ídolos? O Senhor falou para aquele povo, multidão de ídolos. E a gente, primeiro, antes de pensar na criança, tem que pensar como é que eu estou aqui. Ah, tem um livro muito bom, esqueci de trazer para mostrar para vocês, Instruindo o Coração da Criança. Pastor Ted Tripp, ele fala que ídolo do coração é tudo aquilo que eu adoro por acreditar que eu encontro nisso a satisfação dos meus desejos mais profundos. Deveria ser o Senhor. Mas a nossa agenda, o que fazemos, aquilo que nós gastamos, nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, às vezes está longe das coisas de Deus. Nosso alvo como os pais é primeiro ter esse coração inteiro para o Senhor. E depois, fazer com que os nossos filhos tenham esse coração inteiro para o Senhor. A gente não quer um meio coração para o Senhor. Na Bíblia fala de um rei, Amazias, que a Bíblia diz assim, ele fez o que era reto, mas o seu coração não foi inteiro para o Senhor. E nós não queremos isso. A gente precisa, eu vou dar uma corrida aqui, gente, porque... Né? A gente está numa situação um pouco diferente aqui. Mas primeiro, vamos reconhecer que a fonte do pecado está no coração dos nossos filhos. Muitas vezes nós somos muito bonzinhos com nossos filhos. Meu filho é maravilhoso, mas depois que ele começou a andar com o filho daquela mulher lá, ó, estragou meu filho. Claro que a gente sabe que a influência de más companhias existem. Mas muitas vezes nós precisamos tratar o seguinte, meu filho é pecador. Sabe aquele nenenzinho mais lindo do mundo? Que quando você ri, ele ri de volta para você. É lindo, mas é pecador. A gente tem que ter isso desde cedo. Hoje nasceu o filho de uma amiga nossa da igreja. Uma irmã nossa lá. E já mandou, né? O WhatsApp é aquela coisa, né? Já mandou trilhões de fotos. E se eu tivesse pessoalmente com a mãe, né? Que é muito minha amiga, eu ia comentar isso com ela. Lembra que, antes de tudo, Isaac é pecador. Porque a gente precisa lembrar. Porque a gente trata nossos filhos como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. E eles não são. Que isso, Márcia? Absurdo! Não são. A coisa mais preciosa é a comunhão com o Senhor. Mas nós temos idolatrado muito nossos filhos. Quantos pais fazem sacrifícios incríveis para dar tantas coisas para os filhos? E nós temos visto essa geração, que o pessoal chama de floco de neve, como a gente não tem neve aqui, eu chamo de algodão doce. Porque tudo derrete. Não é? Tudo é que, porque a gente tem a mania de, ai, queremos dar tantas coisas, mas não temos dado isso que é o essencial. Tem o texto que vocês com certeza conhecem até de cor, de Deuteronômio. Esse texto, em maio, então, a gente ouve direto, né? Quando fala, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E você vai pegar essas palavras e você vai inculcar nos seus filhos. Foi até cantado aqui. A gente, em casa, andando pelo caminho e tal, você vai contar. E os seus filhos vão perguntar o que acontece, por exemplo, na Páscoa. O que é isso aqui? Você vai falar, olha, isso aqui é para lembrar quando nós saímos do Egito. Depois, quando o povo já estava caminhando já para a Terra Prometida, não mais com Moisés, mas já com Josué, antes de derrotar Jericó, eles passam pelo Rio Jordão. E antes do Rio Jordão voltar a correr, né? Porque ele parou na hora que os sacerdotes colocaram o pé. Deus fala o quê? Vocês lembram essa parte? Deus dá uma ordem para o pessoal. Antes do rio voltar. Isso. Peguem 12 pedras, coloquem sobre o ombro. Então era Pedrão, né, gente? Pedrão. Interessante, pedra do, meio, do fundo do rio é muito diferente da pedra que está lá fora. Então aquelas pedras iam fazer um altar. Para quê? Para os vossos filhos. Quando olhar isso aqui, uai, que monte de pedra? Essa pedra é diferente. O que é isso aqui, pai? Filho, eu vou te contar. Quando eu era pequenininho que nem você, eu passei por aqui sem molhar meu pé. Como é que foi, pai? Foi desse jeito. Esse era o plano de Deus. Aí você vai para Josué, perdão, Juízes 2:10, fala que depois que Josué morreu e a sua geração morreu, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Tá vendo, gente, como é ruim ter uma escola dominical fraca? É isso que dá se não tem uma escola dominical boa. É isso, gente? Não tinha nem escola dominical, né, minha gente? Não era. Não são outras pessoas que devem falar da palavra para nossos filhos. Somos nós, os pais. Quem falhou foi o pai. Quem falhou foi a mãe. Detalhe, homens. Muitas vezes quando a Bíblia fala pai, você não está falando pai e mãe, não. Falando pai, só pai, homem. Homem é o sacerdote do lar. Deve partir do homem essa questão. Isso é o plano de Deus. Tem uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás nos Estados Unidos, que diz que 60, 90% das crianças hoje vão deixar a fé quando completarem o ensino médio. Sabe qual é a diferença dos Estados Unidos para cá? É que essa porcentagem aqui vai ser não no ensino médio, mas na universidade. Mas nós estamos caminhando para o ensino médio também. Abandonando a fé. Porque nós, pais, temos nos preocupado em dar tantas coisas, mas não o legado da fé. Muitas vezes queremos que nossos filhos até decorem muitas coisas. Ah, precisa decorar. Joia, precisa. Mas tem que ter vida. E tem, assim, algumas ideias aqui para vocês. Só um detalhe. Como não tem o roteiro aqui, hoje saiu no Ultimato Online, eu não sei quantos aqui conhecem, Ultimato Online. Ultimato é uma revista, né? E eles têm. Hoje saiu um artigo meu sobre o legado da fé. Lá é sobre o culto doméstico. Eu começo assim, o culto doméstico morreu? Tá na UTI? Ou passar bem, obrigado? A gente precisa resgatar o culto doméstico. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Ele é opcional ou ele é um dever? Vamos pensar, é opcional ou é dever? Dever. Mas nessa vida agitada não seria opcional não, gente? Porque olha, isso foi escrito para uma sociedade judaica, rural. Não seria um dever para eles, mas opcional para a gente? Hã? Abre o olho, não estou vendo nem se está fechado, mas abre.
Não mantém padrão.
É um princípio, não é, minha irmã? É princípio. Embora, vamos combinar? A gente muitas vezes tem essa convicção, mas não tem essa ação. Gente, é dever nosso. Você fala, ah, Márcia, mas já tentei tantas vezes. Tenta, continua. Gente, quem aqui já não tentou e falou durante 7 anos ou mais para o filho escovar dente? Segundo os estudiosos, você tem que mandar a criança escovar dente no mínimo 7 anos. Ainda está falando. Nossa, a minha caçula fez 18. Até hoje. Fio dental, fio dental. Misericórdia. Ela só ficou preocupada em escovar o dente para essa filhinha, tá, sabe quando? Exatamente. E a odonto, até hoje ela trata na odonto pediatra. Falou assim, olha, você pode passar alguma coisa para ele ou ele pode passar para você. Nossa, ela ficava toda preocupada. E nunca teve cárie na vida. Mas, ou seja, para escovar dente, são 7 anos na cabeça do menino. Isso que é inculcar. É isso que o Deuteronômio fala, o autor Moisés fala no Deuteronômio. Isso que é inculcar e é ficar lá, ó, olha aqui. Só com criatividade, assim quando você tem a pasta de dente, né? No meu tempo era só o Colinos. Mas hoje tem de moranguinho, de framboesa, de não sei o quê. Né? Tem coisas criativas. Assim também o culto doméstico. Então eu vou, ao invés de passar aqui, vou encorajar você. Se você for Ultimato Online, você pode pegar. E se você for que nem a Carla, que fuçou meu Facebook hoje para achar qual era a minha cara, na verdade, cara do meu marido, né? Porque deu um problema. O meu telefone estava errado, aí ela pegou e, quando colocou, mostrou no WhatsApp um homem. Assim, ah, mas será que é o marido da Márcia? Nada a ver, né? Meu marido é baixinho, gordinho, careca e usa óculos. Nada a ver com aquele lá. Mas voltando. Ou seja, entra no meu Facebook, é meu nome, Márcia Barbucci, e esse artigo, ele está público. Dá uma olhada lá. Lá também tem, por exemplo, como você pode começar. Um roteiro básico que você vai adaptar de acordo com a sua condição, seus horários, a idade dos seus filhos. Mas o importante é compartilhem a palavra. Lá nesse artigo, eu coloco assim, a dica de livros. Eu trouxe alguns aqui, depois é só trazer a lanterninha do celular e vocês podem ver alguns aqui. E tem um que eu descobri há pouco tempo. Não é em português, mas muitos dos nossos filhos fazem inglês. Não é? Muitos dos nossos filhos fazem inglês. Então, por que não? Né? Tem um catecismo que foi elaborado por um pessoal, Tim Keller, essa galera, gente, chama New City. É o Catecismo Nova Cidade. Inclusive, a Fiel traduziu esse catecismo. E você pega no celular, gente, mas é fantástico. Tem musiquinha para criança, literal das 50 e tantas perguntas que tem lá. Então, tem lá texto pequenininho para criança, tem a versão adulto, versão criança. É só ter uma chavinha lá no aplicativo que você vira ali. E você pode. Já pensou? Você fazer uma coisa dessa, seu filho está aprendendo inglês? E tem musiquinha, musiquinha é linda, gente. Tem vários ritmos. Então, você vê lá. No artigo, você pode clicar, já vai mostrar. Ou então, depois eu posso te mostrar aqui no meu. Então, você tem esses recursos. Vai atrás de bons livros. Eu queria destacar um aqui. Esse aqui é o da nossa editora presbiteriana, né? Um catecismo para criança, que foi reformulado esse ano com visuais. Agora que eu peguei, no início era esse aqui. Põe uma luz aqui para ele, aqui, ó. Esse aqui é mais forte. 101 ideias criativas para o culto doméstico, do David Merck. Essa capa aqui é mais velha que andar para frente, né? Já teve bem muitas capas. Ele é bem novinho. É. E teve. Essa aqui acho que foi a primeira capa dele. Gente, muito bom! Muito, muito, muito bom. Vale muito a pena vocês verem. E tem, esse aqui foi o campeão de audiência lá em casa, quando as meninas eram pequenas. A minha caçula tem 18, só tenho duas, eu tenho 25. Heróis da Fé, hoje a CPAD tem como campeões da fé, biografias de missionários e sempre com você vendo como que isso pode se aplicar hoje, né? Quais são os princípios bíblicos. Muito, muito bom. Da nossa editora, nós temos, gente, um álbum de figurinhas. Eu já usei também isso lá em casa. Que conta a história da nossa igreja a partir de Simonton. Vocês sabiam que a nossa igreja tem álbum de figurinha, minha gente? Pois vocês dão uma olhadinha aqui. Muito interessante. E nós temos esse título. Esse não é da nossa editora, mas a nossa editora já tem os direitos, então é ela que faz hoje. O grande livro de perguntas e respostas, Pai Nosso, Dez Mandamentos, tudo pra, aqui no caso para criança. Ah, eu comprei há pouco tempo essa Bíblia aqui. Eu não tenho mais criança, mas por trabalhar com criança, né, e também com os pais, Bíblia 3D. Você baixa um aplicativo e todas as 150 e poucas cenas, você põe um aplicativo aqui como se fosse a câmera do celular e o Adão e Eva aqui, fica, ele levanta, ele fica 3D. Muito, muito massa. Mas eles ficam parados. Mas uma galera de Recife... Gente, eu tô direto com eles. Hoje mesmo já conversei com o cara. Você pode baixar Bíblia 3D. Você vai lá. Ah, detalhe, não tem para iOS. Só tem para Android. Mas você pode baixar gratuitamente esse livrinho de Davi Golias. E é um detalhe. Quando você coloca o aplicativo aqui, a Davi com as ovelhinhas, Davi toca harpa, as ovelhinhas fazem barulho, andam, tá bem, E tem jogo, porque pro pequenininho só está bom, mas pro maior tem jogo aqui. Cada página é um jogo diferente. Você clica, tem a história de Davi. E eles estão desenvolvendo agora a inteligência artificial. Eles estão alimentando isso ainda está em estudo. Para que a criança possa fazer perguntas, não só crianças, pessoas mais velhas também, possam fazer perguntas e a vozinha lá do Google vai responder. Então, gente, nós nunca vamos concorrer de pé de igualdade com o que existe na tecnologia, mas o que tem, vamos fazer uso. Depois você pega isso aqui à vontade, que tem esses cartõezinhos. Eu não tenho um para cada um. O pessoal até falou que ia mandar mais para mim. Esse cartãozinho aqui tem de Davi, Golias e de Jesus. Esse é o Golias. Você pega o aplicativo também, você coloca, aí vai o Golias lá. Yeah! Aí você põe o cartãozinho do Davi, o Davi gira fundo e mata ele. Tudo em 3D, o bonequinho levanta assim, a criançada fica doida. Eu sempre tenho isso na minha carteira para poder, quem sabe numa viagem, já aconteceu, de evangelizar a criança. Tem também Jesus andando sobre a água. Então você conta a história com um cartãozinho desse. Para evangelizar também. Muito, muito. Então recursos nós temos, minha gente. A gente precisa correr atrás. Eu sempre falo de um canal aqui de Goiânia, que eu também menciono, você, se você tem filhos adolescentes, dos meninos assinarem o PNO, Perguntar no Ofente. Os adolescentes da nossa igreja curtem demais. Há um tempo atrás, eu mandei para os meus adolescentes o que você tem que ter no seu celular. O aplicativo da Editora Fiel tem excelentes artigos. Aplicativo da Alegria Inabalável, que é um devocionário do Piper. Tem do Spurgeon também. Então, vamos atrás, porque é mais do que você ter aquele momento. Não é só para você ter aquele momento do seu culto devocional, mas do seu lar, respirar isso. Quando eu era solteira ainda, muitos anos, eu fui no interior de São Paulo, eu conheci uma família que a mulher, a casa dela de madeira, ela pirografou versículos de uma forma muito artística. Então, por exemplo, perto do interruptor de luz, estava "Eu sou a luz do mundo", João 8, alguma coisa. Então, cada lugar, na cozinha, tinha não só de pão viverá o homem, com todos os detalhes. E as crianças aprendiam vários versículos naturalmente. E eu copiei essa ideia. Eu lembro quando a minha filha mais velha, quando ela saiu do berço e foi para a caminha, eu pirografei. Ela não sabia ler, não, mas eu coloquei lá, em paz me deito, lá pego no sono, porque o Senhor só tudo me faz repousar seguro. Então, a gente precisa ter esse tipo de ambiente. Tem um livro muito bom que chama Mobiliando a Casa, é do David Merck, o mesmo que escreveu 101 Ideias. Ele fala que a gente pode ter na nossa casa uma prateleira de recordações das bênçãos de Deus. Também copiei essa ideia. Né? Tudo que é bom, a gente copia mesmo. Natureza, nada se cria, tudo se copia. Então, foi uma coisa que desde cedo nós fizemos lá em casa. De ter uma prateleira ou mais, de coisas que remetem qual é o nosso valor e quais são as nossas bênçãos. Há pouco dia eu estava conversando com essa minha caçula. Ela, se Deus permitir, ela deve estudar em outra cidade, em outro estado. E ela estava lembrando da infância dela. E lá na estante tem uma bolsinha que veio da Índia. Porque quando ela tinha 5 anos de idade, na sala da escola dominical, eles oravam por uma família de missionários na Índia. E ela virou e falou assim: "Mãe, eu vou falar de Jesus na Índia." E naquela mesma época, uma amiga nossa de Belo Horizonte estava indo fazer um trabalho missionário na Índia. Ela falava: "Mãe, fala para tia Marta não ir para a Índia, porque eu que vou." E eu brinquei, falei isso com essa minha amiga. E a minha amiga foi. E um dia nós fomos orar, né, pedindo pela viagem. E ela virou, ela ficou chateada, ficou brava. "Mas eu falei para tia Marta não ir, que quem vai falar de Jesus sou eu." Falei: "Filha, mas não dá para ir agora. Tem gente que agora precisa falar, ouvir Jesus." Bom, gente, hoje a minha filha tem 18 anos. Ela não fala em ser missionária na Índia. Mas sempre quando ela vê aquilo lá, a gente sabe: olha, onde você for, você é uma missionária. Pode não ser de tempo integral, mas você tem a missão, como todos nós temos. Está ali, está gravado. Nós precisamos ter coisas na nossa casa que lembrem a palavra de Deus. Para que esse ambiente seja um ambiente que favoreça conversar sobre as coisas de Deus. A mesa. Eu sei que muitos de nós não têm o privilégio de ter o almoço todo dia em casa. Eu tenho esse privilégio. Não é nada como morar no interior, né, gente? Eu tenho esse privilégio de almoçar sempre com meu marido e minha filha. Então nós temos ali aquele tempo de estudarmos juntos. Estudamos um livro do Stott, que é a Bíblia todo o ano todo. Excelente também, um devocionário. É uma alegria, mas muitas vezes a gente não tem isso. Mas nós precisamos criar, porque é um dever. Então, que a gente tenha o alvo dos nossos filhos terem um transplante de coração. Lembra o texto de Ezequiel? Tirarei o coração de pedra, vou dar um coração de carne, um novo coração. Que nossos filhos tenham esse novo coração. Mas para isso precisamos de ter empenho. Para isso precisamos sondar o nosso coração. Senhor, tem ídolo aqui dentro. Sonda, Senhor, meu coração. Salmo 139, muito conhecido nosso. Sonda, meu Deus. Vê lá se tem algum caminho mau, Senhor. Porque não vai existir método. Pode ser o mais excelente possível. Mas ele não vai ter se o nosso coração não for inteiro para o Senhor. Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, sonda meu coração. Interessante a palavra sonda, né? É penetrar profundamente. Em outras versões fala esquadrinha. Esquadrinhar é como se você pegasse algo e fizesse vários quadrinhos, vai pontinho por pontinho. Então vamos fazer isso, gente. Será que nós estamos adorando a Deus ou adorando o que Ele criou? Se entendemos que é nosso dever, que não é opcional, a gente vai arranjar tempo. Que é interessante que muitas coisas a gente arranja tempo. Mas quando é para o Senhor, a nossa agenda é que vem em primeiro lugar. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Só estou aqui para relembrar e para a gente se comprometer diante do Senhor. De levar nossos filhos a terem experiência com o Senhor diariamente. A gente precisa sempre de lembrar o que é eterno. Se a gente cria nossos filhos, dando para eles a visão do que é eterno, não do que é temporal, nós estamos seguindo os preceitos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?